Muito boa noite, Léo Saldanha, para mais uma live aqui. Não voltei com o caos fotográfico, como eu tinha dito anteriormente. O nome do programa tem a ver com essa coisa caótica da fotografia, mas no momento que a gente está passando aí do Rio Grande do Sul, eu acho muito indelicado, né, colocar esse nome no programa. Então, por enquanto, tem os nomes tampões aí, para enquanto não me sinto a vontade para fazer com o caos de novo. Boa noite, José, Simone, Newton, obrigado aí pela presença. Eu vou tratar de algumas coisas interessantes aqui, uma pauta que eu trouxe, bacana, sobre inovação na fotografia, coisas que eu vi, coisas que eu vou mostrar, mas em primeira mão aqui, bem interessante. Mas antes, eu gostaria de falar sobre o Rio Grande do Sul, especificamente porque a gente está vendo umas coisas muito tristes lá, né, continuam e, na verdade, serão semanas aí de muita dor, de perdas e coisa e tal, e realmente é muito delicada a situação. E eu recebi muitos vídeos, mensagens, e uma dessas mensagens, da Vicky Almeida, lá do Sul, ela me mandou, era o vídeo da Vigano, né, e que compartilhei no meu Instagram bombou, né? Enfim, muita gente até agora, assim, uma repercussão muito grande. Teve gente falando: poxa, Léo, por que você não tem 60 fotógrafos e fotógrafas que perderam tudo lá? Estúdio, equipamento. E eu recebi esse vídeo. Se me mandarem outros vídeos, eu vou compartilhar, né? E tudo que está sendo enviado, se eu puder ajudar compartilhando, trazendo o assunto, eu vou trazer e vou abordar, né? Para ajudar da forma que eu puder. Então, se você tiver alguma, souber de algum vídeo ou de alguma ação, iniciativa que pode ajudar e quiser me mandar, vai ser um prazer, compartilhar para poder colaborar de alguma forma. Falando nisso, hoje eu estava ouvindo a rádio, né, porque eu sou desses que ficam ouvindo rádio, né? Então, e aí uma matéria da CBN Brasil, a CBN aqui de São Paulo fez a matéria sobre os cães resgatados no Rio Grande do Sul, que ganharam um ensaio fotográfico no trabalho da fotógrafa Rafaela Siqueira. Amanhã eu vou compartilhar isso no site da série O Que Eu Estou Lendo. Eu ouvi, mas tem a matéria na CBN, então eu achei interessante. Fui pesquisar, tinha a matéria. E um trabalho tocante, né? São 12 mil, se não me engano, cães que já foram resgatados e que estão em abrigos. E a Rafaela está fazendo esse trabalho. Ela e outros fotógrafos veterinários de Pelotas improvisaram ensaios fotográficos dentro de um abrigo na cidade. 70 cães, cada um com uma história, todos buscando ajuda, e a fotógrafa Rafaela Siqueira e Silva contou sobre isso, né, e ela falou um pouco disso. Mas enfim, você vê que a fotografia pode ajudar de várias formas. Eu vi o Fotoclube Porto Alegrense, está fazendo um trabalho de fotojornalismo, mostrando cenas inacreditáveis também. Isso é possível, você pode ver no Instagram. Você colocar Fotoclube Porto Alegrense, acho que é esse, você vai encontrar. E aí tem toda uma cobertura que eles estão fazendo e também pedindo para as pessoas ajudarem a compartilhar o que aconteceu lá, no, no, lá em Porto Alegre também, né? E torcer e rezar aí para que as coisas melhorem no Rio Grande do Sul. Bom, dito isso, vou começar aqui dos conteúdos que eu separei para abordar com vocês, e algumas coisas em primeira mão aqui. Primeiro, eu tenho que falar das duas coisas que eu vi semana passada, que são impressionantes e que vão impactar na fotografia, na rotina do fotógrafo e da fotógrafa. Duas coisas, duas empresas. Eu trouxe esse conteúdo nos últimos dias também, aberto para o grupo do Fotografia. Eu vou abordar primeiro do ChatGPT, o ChatGPT 4 Omni. É impressionante o vídeo que eu tive contato hoje, né? Tinham vários vídeos. Tem um vídeo do ChatGPT, que é de Omni porque é interligado, vídeo, áudio, texto. Ele tem agora uma câmera para interagir por vídeo com você e uma reação com emoções, né? Que simulam emoções e reações. Você pode conversar, se estivesse conversando com ela ou com ele aqui agora, ele poderia me interromper, eu também, como se fosse uma conversa mesmo. É um negócio impressionante. Mas o que me surpreendeu mesmo, primeiro é o fato de ter um olho agora, né? Em tempo real. E aí é fácil cair nessa coisa do hype e falar: nossa, é uma IA que consegue ver, interagir. Mas O vídeo de hoje, que eu tive contato do pessoal da Khan Academy fazendo aula de matemática, o cara do Khan Academy, que é um clássico do YouTube, né, de ensino de matemática, com o filho dele, com o ChatGPT 4o, fazendo exercício, e ele pedindo antes para o ChatGPT, nessa versão, não dar resposta, mas conduzi-lo. Aí você fala, mas o que tem a ver matemática com fotografia? Cara, tem tudo a ver. Porque alguns anos atrás eu imaginava que a realidade aumentada ia ser a forma da gente aprender diferente usando os recursos para, como se fosse um novo manual, né? Para você não precisar ficar lendo o manual, você usa a realidade aumentada para ver o equipamento e aí aparece aqui na tela os recursos e tudo mais. Mas com essa tecnologia, você vai poder mudar a relação das pessoas com o aprendizado, com o manuais de equipamentos. Seja para uma impressora que você não consegue fazer impressão fotográfica nela, seja para usar um equipamento fotográfico, seja para um recurso no Photoshop. Você abre aqui, ó, o smartphone com essa IA e você, ela vai ver o que você está fazendo e vai te dar dicas em tempo real, te ajudar, te ensinar. Vai mudar a relação que a gente vai ter com a parte educacional e do dia a dia. É um negócio impressionante. Quando vai estar disponível? Bom, ontem já eu fui entrar, eu entrei no ChatGPT, está disponível de graça já para você testar com limitações. Mas essa parte visual parece que daqui a um mês. E aí, meu amigo, minha amiga, as coisas começam a ficar mais interessantes, divertidas e não sei para onde vai exatamente. Mas vai mudar a relação com a tecnologia no dia a dia para as pessoas. Porque a gente está falando de algo que consegue nos ajudar de uma forma impressionante. Então, sugiro que você assista aqui no meu feed, tem lá o vídeo que eu abordo isso, mas no meu site tem o um vídeo mostrando o filho com o pai ali, eles fazendo exercício matemático. Imagina como é que isso vai ser aplicado na fotografia. Isso vai entrar no nosso dia a dia, né? Então, é uma questão só de as pessoas entrarem, isso entrar na cultura das pessoas. E aí, além disso, essa é uma parte interessante da história. Ele é muito mais rápido. Eu estou testando essa versão do ChatGPT 4o. É bem mais rápido. Os resultados são mais interessantes. As respostas. É uma versão sofisticada e que vai continuar avançando. Então é surpreendente. Aí tem a outra parte que é o Gemini, que é o antigo Bard do Google. E o Google a gente usa todo dia. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas o Google anunciou semana passada uma série de recursos. E basicamente a pesquisa muda. A pesquisa, aquela pesquisa, o SEO, todo mundo fala que você tem que ter. Tudo isso está mudando nesse exato instante. A IA entrando na busca. E o que chama atenção, além do Gemini estar disponível no Brasil, né? Começou a disposição. Agora você pode usar, integrar com os seus recursos. E a gente usa no dia a dia, do Gmail ao Google Docs. E o Gemini tem a integração. Então eu até mostrei isso para membros do grupo Fotografia. Simples usar, você consegue usar para o Gmail. Então, a relação que a gente vai ter da IA no dia a dia para esses recursos, para o Google Drive, para o Docs, é impressionante. Para o YouTube, ele tem toda essa conexão com os produtos do Google. A gente está falando de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo com essa integração. Então, é algo que realmente chega com tudo. Mas a parte fotográfica em si, o Gemini vai ter também a geração de imagens ali no aplicativo, mas a parte de vídeo que eles lançaram, o VEO, esse VEO, VEO, é impressionante, assim, a capacidade dele gerar vídeos ou completar trechos, cenas de um hiperrealismo para competir com quem? Com o Sora, né, da OpenAI. E basicamente o alvo deles é o cinema. São cineastas, mas vai ser usado por publicitários, marcas, fotógrafos, designers, criadores de conteúdo. Se eu tiver à disposição, eu vou usar certamente para criar vídeos educativos, divulgação. Viraria um produto para oferecer para os clientes. Então há uma dimensão de coisas acontecendo de uma boa ordem de impacto aí. Claro que não é sentido agora para a gente, mas está vindo aí. São transformações importantes. Dito isso, eu acabei de falar aqui do ChatGPT, né, o 4 Omni e o Gemini do Google. Amanhã eu vou disponibilizar para membros fotografia. Um case que eu vou antecipar aqui, para quem acompanha em primeira mão, mesmo que não é membro, um case espetacular. Não vou entrar muito em detalhes, porque senão seria deselegante com os membros do grupo também, mas tem uma empresa de fora que ela está trabalhando com memórias. Olha isso, olha essa história. Olha isso. Inclusive com alguma interferência aqui no Brasil já também, fizeram teste. Olha que incrível. É uma empresa que ela está atendendo projetos e com iniciativas para pessoas, para organizações, de complementar aquelas memórias que você não tem. Então, no exemplo desse conteúdo, alguns exemplos muito interessantes, é uma mulher que ela não consegue lembrar do pai, mas ela tem uma vaga noção do que aconteceu quando ela era pequena. Essa empresa, ela complementa, ela não tem fotos impressas. Essas cenas aconteceram, mas estão na memória dela. A empresa usa as imagens sintéticas criadas com IA para complementar essas lacunas para as pessoas em projetos que estão atendendo pessoas que são refugiadas e que não têm mais memórias, em projetos que também atendem pessoas que queiram participar e complementar suas memórias que não são memórias fotográficas, com todos os riscos e desafios que isso envolve. E coisas muito interessantes, inclusive, que não é para ser hiperrealista, porque quando a gente tem uma memória, um sonho, eles até dão esse exemplo. Você sabe que tem uma cadeira naquela memória, mas você não sabe se ela é vermelha ou se ela é azul. Você sabe que é uma cadeira. Então, o hiperrealismo não é tão interessante para esse projeto, porque são memórias, trechos, mas que ajudam nessa conexão, inclusive com um projeto que envolve um lado científico para trabalhar na questão da saúde mental. Fascinante. Eu vou abordar isso amanhã, nesse conteúdo para membros de fotografia. Isso foi apresentado numa das publicações de ciência e inovação mais respeitadas do mundo. Então a gente está vendo um avanço do uso da inteligência artificial generativa das formas mais inusitadas e espetaculares para ajudar as pessoas. Não é questão de competir com a fotografia real, mas sim de ser um complemento em alguns casos de coisas que não poderiam ser atendidas pela fotografia real. E não é sobre ser hiperrealista, isso que é interessante, é sobre ser parecer uma memória ali que fica para a pessoa. Um projeto fascinante mesmo, assim, achei muito bacana. Falando em o que é autêntico e o que não é, falando em inteligência artificial, ou coisas reais, eu não sei se vocês viram a nova marca entrar no bonde da autenticação. Estou brincando aqui do bonde da autenticação, mas a gente viu no começo do ano a Nikon, Sony, a Leica, e as fabricantes em geral, elas estão se movimentando para ter suas câmeras com autenticação. Então, na prática, uma câmera profissional, mirrorless ou DSLR, tem como se fosse um selo de autenticação quando você faz a foto. Para que que serve isso, Léo? Serve para um fotojornalista, por exemplo, que precisa que a agência de notícias tenha garantia de que aquela imagem é autêntica. Isso parte na câmera e também da tecnologia desenvolvida pela Adobe, o CAI, que é um certificado de autenticidade, que se tiver alguma alteração, alguma coisa feita nessa imagem, isso vai aparecer no arquivo. É uma tecnologia que está envolvendo 1.000 empresas, entre elas a Adobe liderando, mas tem a New York Times, Twitter, entre outros, agora a X, né? E é um projeto fantástico porque envolve os fabricantes e a Fujifilm é a nova empresa a aderir ao CAI e ao C2PA, que é uma iniciativa de autenticação nas câmeras. É uma boa notícia, porque a gente está vendo isso chegar no mesmo momento que a Fuji anunciou novas mirrorless poderosas aí, né? Entre elas a nova mirrorless médio formato, mais leve e mais acessível, até hoje lançada por eles, com essa integração, pelo que eu entendi. Então, a gente está vendo esse avanço, que é uma resposta ao avanço da inteligência artificial hiperrealista, com fake news, com desinformação e o uso disso de uma maneira nociva. Então, isso dá um valor para esse trabalho fotojornalista e a tecnologia e os fabricantes reagindo de alguma forma, o que é bacana, né? Essa notícia, no detalhe, sobre a entrada da Fujifilm, tanto nessa parte de autenticação quanto no CAI, né, da Adobe, que são os arquivos que tem lá um selo de autenticidade. Você pode ver no meu site, está lá em enfibaleosaldanha.com, foi publicado hoje. É uma notícia importante porque é mais uma grande fabricante entrando com essa tecnologia, né? Eu acho isso super válido. E falando em Eu comentei aqui do Twitter, faz parte disso, né, do X. O X está passando por uma grande. Agora entrando numa parte de branding aqui, de marketing, que eu acho interessante. Talvez o Twitter seja o maior case de reposicionamento que deu errado. Já parou para pensar nisso? E é um negócio muito. Eu fiquei pensando nisso, eu queria trazer isso de alguma forma. Acho que aqui é um lugar perfeito para falar disso. Cara, o cara foi lá, comprou, né? O Elon Musk comprou o Twitter, bilionário, foi lá e compra o Twitter. Hoje tá valendo acho que um terço do preço, ou um quarto do preço que ele pagou. E ele muda para X. Eu não sei você, mas eu sempre chamo de Twitter primeiro. Fizeram pesquisas lá, uma delas, um cara que é a paródia do Elon Musk, fez uma pesquisa, 200 mil pessoas votaram, e tava dando 70% dizendo que continuam falando que é Twitter e para eles vai ser Twitter para sempre. Isso é um problema de posicionamento, é um problema de branding, né? Quando você quer mudar uma coisa, mas o legado é tão forte que você não consegue, né? Tentaram mudar a Polaroid, fazer ela virar uma câmera de brinquedinho, de não sei o quê, mas ela sempre voltava. O que dava força para ela era fotografia instantânea. Quando ela voltou para essa essência da fotografia instantânea, né? O clássico da Polaroid, como ela começou, ela voltou a fazer sucesso. A mesma coisa, a GoPro. A GoPro teve um determinado momento que ela quis transformar as câmeras de ação em câmera para você colocar no cachorro, para ser a câmera de ação da família. Só que família às vezes não é ação, né? E aí foi um fracasso, começou a cair, as ações caíram, as vendas caíram. Quando a GoPro retomou sua essência e seu legado, entendeu que ela é uma câmera radical, ela voltou a vender e se reposicionou. Parou de querer fazer drone, competir com a DJI. Né, que ela tava, foi um case também naquele momento. Hoje ela está numa outra situação. E o Twitter, mas o Twitter é o campeão, assim, é um negócio inacreditável. Tô falando isso que eles trocaram. Agora o site, né, você entra, não é mais twitter.com, até onde eu entendi, é x.com, e você entra lá no novo Twitter, que agora é X. Quando eu recebo o e-mail do Twitter, aparece escrito sempre, até hoje, antigo Twitter, agora X. Cara, é um problema de marketing, assim, é um negócio inacreditável. Eu tô dizendo isso para você que tá vendo aqui agora ou que vai assistir depois, só que vai pro podcast, vai pro meu YouTube também e no site. Pensa bem antes de fazer uma invenção com a sua marca. Ou, se você não sabe do que eu tô falando, isso é um problema também. Porque você representa alguma coisa para alguém hoje no seu negócio, na sua arte, seja por prazer ou por profissão, as pessoas percebem você de alguma forma. Você não saber como elas te percebem é um problema, na minha opinião. Sabendo como elas te percebem, cuidado com qualquer mudança que você vai fazer. Porque essa mudança, ela pode não dar certo, pode prejudicar toda a história construída que você tem com a sua marca. E o X, que é o antigo Twitter, é um exemplo disso. E aí, muitos especialistas, matérias de fora falando que agora que ele conseguiu, já não importa mais, porque já foi muito tempo e o Twitter continua sendo Twitter na cabeça das pessoas. A posição, a percepção de marca é tão forte que está aqui dentro marcado como é Twitter. E é tão forte essa reação que nessa pesquisa que eu te falei agora há pouco, 200 mil pessoas responderam, naquele momento, deve ter mais agora. As pessoas falam, faça o passarinho voltar. E começaram a postar o logo também, que era o passarinho, porque agora é um X, né? E não funciona. Muita gente tira sarro desse X. Até lembra um pouco o logo da Caixa Econômica. Não sei se vocês repararam. É meio. Enfim, às vezes a marca é tão forte que você pode comprar essa marca, fazer o que você achar que você pode fazer, e ainda assim o legado dela vai ser muito maior do que qualquer coisa que você faça com essa marca. É um negócio impressionante. Então, pensa bem. E aí entra na parte do posicionamento de mercado, que é super importante. Quer fazer marketing? Tá com problema de vendas? Tá com problema de reconhecimento? Tem gente que não quer vender, não quer ganhar dinheiro. Tem gente que quer ser reconhecida. Não tem? Você quer, às vezes você quer ser reconhecido, não quer ganhar dinheiro. Cara, eu quero reconhecimento, eu quero fama. É uma questão de posicionamento de mercado. É uma questão de marca, de valor, de marketing também. Né? Mas o posicionamento de mercado é a essência. São os pilares, né? Quem é você? Você sabe quem você é, você sabe como te percebem e você consegue encaixar algo que tenha uma um reflexo na percepção das pessoas em relação àquilo que você representa como marca. E isso vale para o Sebastião Salgado, vale para o Araquém Alcântara, para os grandes nomes da fotografia brasileira, vale para as marcas que a gente reconhece na fotografia. Todos nós temos um posicionamento de mercado. Se eu começar a fazer dancinha e começar a falar de fofoca no mercado fotográfico, vai parecer estranho, vai dar um choque, porque não é o meu posicionamento de mercado. Agora, eu posso fazer um reposicionamento de mercado, né, e me reposicionar. Eu estou dizendo isso porque tem muita gente reclamando: não consigo vender, as coisas estão bravas, né, tá muito difícil. Será que não é o momento de parar, olhar para dentro, colocar no papel as questões que precisam ser colocadas? Aquelas que você menos quer colocar a mão são provavelmente as que você precisa colocar, né? A verdade é essa. E às vezes elas são reflexo de um problema maior. Por exemplo, cara, não consigo cobrar mais. Eu não consigo ter os clientes que eu gostaria. A questão não é essa, a questão é o posicionamento de mercado, né? A essência da história. Que tipo de produto que você oferece? Como é que está, o tipo de história que você conta? Mas calma, eu vou chegar num ponto interessante para você. Vou chegar num ponto bacana para você que está aqui me assistindo, para quem for ouvir depois. Tem uma questão que me caiu uma ficha, eu até trouxe isso num conteúdo semana passada. E eu fiquei pensando, cara, eu fico quebrando a cabeça da integração do marketing com a fotografia. Faz anos que eu quebro essa cabeça com isso. Como um fotógrafo ou uma fotógrafa podem conectar isso de uma maneira que seja bem fluida, sem atrito? E aí me cai uma ficha muito grande, assim. Pode ser besteira até, pode ser que você fale, não, isso é besteira. Mas para mim, não, fez um mega sentido. A fotografia, a sua foto, é o seu branding. E branding não é marketing. Branding e marketing caminham paralelos, né? O branding é o que você faz as pessoas sentirem, gera emoções. Se você for procurar, pesquisar sobre isso em livros, coisas, é isso que você vai encontrar. E de fato, você vê uma marca, eu vejo Canon, me faz me sentir de uma forma. Eu vejo Leica, me faz me sentir de outra. Eu vejo Kodak, me faz me sentir de outra forma. É uma emoção. Uma emoção atrelada àquela marca. Sim, existe um problema se eu vejo uma marca, você que está aqui, uma marca sua fotográfica, você como marca, e não gera nenhuma emoção. Isso é um problema. Alguma emoção deveria gerar. E o marketing é o que faz agir. É a ação. Eles caminham juntos. E eles respondem a quem? Respondem ao posicionamento de mercado. A sua posição de mercado. A lembrança e a posição que você quer ter na cabeça das pessoas. E é fácil de entender quando você pensa, e não em você, pensa no coleguinha ou pensa naquela referência. Eu trouxe aqui Sebastião Salgado porque é um clássico. Hoje eu publiquei lá uma notícia sobre ele, é impressionante. Todas as notícias que saem sobre ele bomba porque ele é uma referência, reconhecido mundialmente, mas ele tem uma boa posição de mercado. Eu falo dele aqui, você vai ter uma leitura disso. Na sua cabeça, ele ocupa uma posição que é um fotógrafo, uma causa gigantesca, com um trabalho renomado, premiado, Amazônia, Mata Atlântica, preto e branco, livros espetaculares, exposições espetaculares. Ora, nós temos uma bela posição de mercado. E aí você pode falar, mas é o Sebastião Salgado. Então é o efeito Tostines aqui. Se a gente ficar discutindo. Ah, mas o Sebastião Salgado ele é assim porque ele é famoso. Mas ele ficou famoso porque ele tem essa jornada e essa posição de mercado. Então, é o tipo de história, ovo ou galinha, que não vai fazer você chegar no lugar que a gente quer, que é sentar e fazer o que tem que ser feito, colocar no papel e pensar em relação a isso. Posicionamento de mercado. E isso vale. Aí os caras, a galera artística, vai falar: isso é besteira. Isso é besteira. Mas se você fizer uma leitura de vários fotógrafos e artistas, sempre dá para fazer essa análise, essa avaliação de marketing, de branding, de marca. E o mais bacana, quando o marketing é tão bem feito, mas tão bem feito, seja a Annie Leibovitz, seja qualquer fotógrafo que se conquistou essa fama, esse reconhecimento como fotografia, como marca e tudo mais. Nem parece marketing. É tão bem feito que não parece. Esse é o melhor marketing que tem, né? Então, eu tô falando do branding porque eu fiz esse conteúdo hoje, tá de graça lá no meu site. Tá de verdade o conteúdo lá para você parar e refletir. É só entrar no meu site, branding fotográfico. Sua foto é a sua marca. E aí tem umas questões importantes, provocativas aqui. A sua foto depende de marca d'água? Se ela depende dessa marca d'água, você não tem uma assinatura visual. Ah, mas é para proteger contra o cara que vai me piratear, como o cara, alguém vai roubar minha foto. Mas muita gente coloca porque quer ter assinatura ali, né? Será que isso te ajuda? Essas referências e bons fotógrafos que estão aí no mercado que não são ainda super celebridades, vamos dizer assim, não usam essa marca d'água, né? Por exemplo. Mas é uma boa forma de definir que a assinatura visual ela é copiada. Sim, ela vai gerar. Mas quem ditou a tendência visual, esse estilo, essa assinatura, é o fotógrafo que está ditando a tendência, o mercado, que está influenciando algum movimento das pessoas. Inclusive, isso é copiado. Então, assim, parar para pensar nisso. Por que eu digo isso? Porque realmente essa integração. Começar pela fotografia. Então faz todo sentido investir em equipamento, cursos, reciclagem, treinamento, conhecimento, desde que isso reflita de fato na sua marca visual, nessa assinatura, né? E valorizando o seu branding fotográfico. É, lá nesse conteúdo que está disponível no meu site, eu falo do branding, eu falo do marketing e desse movimento de integração necessário. Né? O que a gente vê muito no mercado hoje são fotógrafos e fotógrafas que só pensam no branding, mas não pedem nada. O cara vai lá, coloca. Ele tem um trabalho incrível, tem uma assinatura, já está construindo uma assinatura, uma trajetória, uma identidade, né, com essa fotografia que ela tem um branding. Mas não adianta nada ter só branding, 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 e eu não peço nada também. Ele não se esforça para oferecer algo, um produto, né? Os fotógrafos, eu falei do Sebastião Salgado, você vai ter um livro para comprar. Às vezes, é que ele chegou num patamar que já não é uma questão mais de dinheiro, mas você poderia lá fora pagar para ir numa exposição dele. Então tem o lado do produto em si, algo que fica. Então essa integração é necessária como negócio, né? Mas também a parte artística a gente pode colocar junto no mesmo bojo aí, não teria problema. Mas eu peço para você entrar, se você quiser, se achou interessante o assunto. Lá no meu site tem em profundidade isso. E de verdade, o conteúdo está lá, não tem pegadinha, não tem truque, não tem nada. Acho que é válido para a gente pensar e refletir nisso. E basicamente é isso. Eu queria só abordar essas questões aqui que ficaram, principalmente essa do branding, né? E a questão desses avanços com a IA que são impressionantes. Sábado agora eu vou estar aqui, estou aqui em São Paulo, né? Vai ter o um workshop. Com o Fotocine Clube Bandeirante, 25 de maio, o dia todo, últimas vagas. Então, se você tiver interesse em participar presencialmente, passar um dia para falar disso, da inovação com a IA na fotografia, fica o convite. São as últimas, não sei, até deve ter, talvez tenha tido mais inscritos, mas a gente está nas últimas vagas aqui em São Paulo, sábado, agora dia 25, e dia 12 de junho, no Rio de Janeiro. Também já temos inscritos e você pode participar. E vai ser bem bacana, Rio de Janeiro é incrível. Falando no mesmo assunto, IA na fotografia, um dia todo de imersão. A inteligência artificial não é uma modinha. Ela vai se integrar cada vez mais com a fotografia. Os avanços que a gente está vendo de massa em outras coisas são impressionantes. E ela vai trazer oportunidades, mas ao mesmo tempo, quem não se integrar, não se adaptar, não correr com isso, vai ficar para trás. Isso não tem a menor dúvida. Pode escrever. É uma transformação sem precedentes. E fica a minha dica aqui. Você não precisa participar do meu workshop, não precisa, mas fique atento e estude sobre isso, para você se beneficiar e não ser atropelado por essa tendência realmente tão poderosa. Basicamente é isso. Para quem está aqui assistindo, obrigado aí pela audiência. Para quem for assistir depois, por favor, confira meu site para ver todas as notícias que eu falei aqui estão lá no meu site. E também, se você tiver interesse em participar das minhas iniciativas, lá no meu site tem mais informações também. É isso, obrigado a todos, boa noite e até a próxima.